Vamos lá. Inputs e viagens. Seguinte, essa é uma aula que eu diria que ela é uma continuação daquela bloqueio do especialista. Eu estou pensando até em renomear essa aula para o caçador de inputs, ou como ser um caçador de inputs, um bom caçador de inputs, porque eu vou dar exemplos sobre de viagens, mas que na verdade é porque eu costumo caçar mais inputs em viagens, viagens que eu dei, viagens de férias, viagens de lazer, porque nas minhas viagens de negócio, eu sofro de bloqueio do ocupado. Minha viagem de negócio são viagens que, assim, tô tão focado no cliente e como o que eu vou falar, e pá, na plateia, não sei o quê, no perfil, que eu não tenho tempo de caçar inputs nas cidades que eu vou, só no avião mesmo, né? E normalmente eu bato e volto, enfim. E aí as viagens minhas, né, de lazer, eu não tenho bloqueio do ocupado, eu tenho tempo para pensar, tempo para questionar as coisas, para falar, eu já parou para pensar, para olhar, para perder tempo com as coisas e tal. Lembrando que essa, importante, essa não é uma aula de insight, quer dizer, é uma aula de. O que eu vou compartilhar são inputs. Inputs é um nível antes do insight. O que eu quero dizer? O objetivo dessa aula, na verdade, é treinar uma única coisa, treinar a arte de observar bem os inputs. E como fazer isso? Eu vou dar muitos exemplos. Eu vou dar muitos exemplos do meu olhar, como fica direcionado o meu olhar quando eu estou viajando. Então, o foco aqui não é. Eu vou falar, eu vou mostrar as imagens, vou dizer que input elas me trouxeram, o que que eu extraí, que consigo extrair, aquela história do Zwout, mas não, o foco não são os inputs. O foco é ver eu usando várias vezes o método de extração de input das coisas, né? Beleza. Antes de começar, eu queria só falar uma coisa. A gente teve a última último módulo aí, bloqueios cerebrais, né? E isso aqui é uma coisa engraçada. Lembra que eu falo sobre como nós somos obsessivos caçadores de padrões, né? Aí eu falo aquela história da nuvem, lembra? Que tal? É engraçado. Isso é um exemplo, né? Essa rocha lá, isso aí na Turquia. Minha última viagem agora do Réveillon. E essa é a pedra do gato, né? Porque o ser humano ele é tão obcecado com padrões, do coelho, quer dizer, parece um coelhozinho, né? E essa montanha aqui é incrível. As montanhas em forma de coxinha. Mas assim, não tem nada a ver isso com a aula, tá? É só porque tem a ver com viagens e tem a ver com a última aula de bloqueio dos padrões, como o nosso cérebro é bom encontrar padrões nas coisas, né? Nós somos caçadores de padrões. E como isso, em algumas situações é um bloqueio, porque a gente, quando se depara com o problema, acaba querendo sempre, o cérebro sempre querendo cair na resposta padrão. Vamos lá. Essa aula é uma aula que eu diria que ela é um complemento do bloqueio especialista. Só de exemplos, né? Então, eu vou descrever aqui em cinco etapas. Lembra aquela história do zoom out, né? Que eu dou exemplo da latinha no Comedians, de você olhar para o problema e extrair o zoom out, qual é o abstrair, qual é o conceito maior que aquela cena, aquela situação lhe traz, que pode ser aplicada em outro contexto. Então, basicamente, aplicando para viagens, em cinco etapas é: primeiro, sempre estar procurando soluções. Boas soluções. O que é boas soluções? As pessoas que viajam, elas sempre veem coisas diferentes em viagem, sempre tem assim uma coisa que, ah, que legal. E normalmente as pessoas olham, falam assim: olha que legal, que massa. Normalmente, claro, olha que legal, pode ser várias coisas, mas normalmente quando as pessoas veem uma solução criativa sendo aplicada, todo mundo admira. Só que as pessoas normais, e agora vocês não são mais normais, vocês são anormais, porque aí vocês, a norma da sociedade é uma e vocês estão com um mindset diferente da norma, né? Espero. E a norma é simplesmente achar legal, porque todo mundo gosta de boas soluções. Mas eu queria que vocês trocassem esse olha que legal por a frase mesmo. Olha que solução criativa para o problema X através da combinatividade de Y e Z. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, ao ver algo legal e que você fala, porra, que ideia desse restaurante de colocar as mesas aqui, em vez de você falar, Amor, olha que legal. Você fala assim, amor, olha que solução criativa para o problema de falta de espaço de mesas que ele encontrou através da criatividade dele fazer engenharia reversa. A engenharia reversa nem precisa fazer sempre, mas pelo menos esse olhar de olha que solução criativa. Aquilo não é, ai que coisa legal, é uma solução criativa para o problema X, né? Segunda parada, registrar em foto. Por que eu digo em foto? Ah, quero registrar em texto. Eu acho foto mais eficaz. Para digitar, digitar se demora muito, digitar tem que estar olhando. É, áudio é rápido, mas depois para você, depois que você tem 50 áudios, fica uma bosta para gerenciar e saber que áudio é. Né? Vídeo é mais pesado, também tem que dar o play. Foto não, foto é do caralho, porque durante a viagem eu vou tirando as fotos e já vou agrupando elas em álbuns, né? Ou então já vou, já posto algumas no Instagram, já faço um comentário, entendeu? Então assim, eu acho incrível. Tem uma ferramenta que eu falo rapidamente no curso, mas que é uma ferramenta que, cara, eu uso ridiculamente pouco, 1%, e mais assim, tá nos meus planos aí de redes sociais de usar, que é o Pinterest. Pinterest.com. Pinterest, cara, é uma rede social, eu não sei como eles se definem. Rede social de referências criativas, rede social de inputs. É isso. Eu vou dar um exemplo. O Fabrício Doré, ele falou comigo hoje no Facebook, e eu lembrei que ele tem um Pinterest legal. Esse cara, ele é foda. Trabalhou na Ideal, lá no Vale do Silício, que foi a empresa que criou o Design Thinking. Depois ele foi aqui superintendente de inovação digital do Itaú. O fodão de inovação digital do Itaú. Inclusive, foi na gestão dele que começou o projeto do Cubo. Ele é um dos pais do Cubo, esse cara. Ele é muito foda. Hoje em dia ele tá numa empresa que é meio concorrente da Ideal lá em Londres agora, ele é um cabeça lá. Aí vê como é que ele faz, ó. O que é o Pinterest? É uma espécie de bookmark, né, de favoritos, de referências, de referências, de inputs, de N coisas que você não quer perder de vista. Então, vê como ele faz, ó. Ele bota aqui, ó, produtos que eu amo, relógios, de repente. Esse cara é um cara muito ligado em referências, né? Estilos de ilustração. Ó, que genial. Embalagens que não são lixo. Vê que legal deve ser. Embalagens que embalam bem, mas que você depois não precisa jogar fora. Estilos gráficos que eu gosto. Frameworks de coisas, né? Incrível, esse cara é foda. Aí aqui, olha, sabe aquele aplicativo TocPag do Itaú? Ele foi um dos caras que criou esse aplicativo. Aplicativo sensacional. Você transfere dinheiro como se fosse um WhatsApp. E esse álbum aqui é o álbum de inspirações criativas para criar a interface visual e a experiência do usuário e a forma de funcionamento do TocPag. Do caralho, né? Tatus, padrões, sabe? Tudo coisas que eles. Máquinas bonitas, fabricação. Coisas de banco, ele trabalhou com banco, tipos de. Enfim, muito foda. E o Pinterest, cara, é muito rico dessas galerias para você se inspirar. Então, assim, é um lugar para você acessar e também para você começar a coletar o seu. Criar o seu banco de dados, não confie no seu cérebro, o seu banco de dados de inspirações. Beleza, então registrar em foto. Terceira parada, explicar para fixar, né? Que é a melhor forma de quem viola de conclusão foi a melhor forma de aprender a ensinar. Então, assim, eu gosto de tudo que eu vejo, eu tiro foto, mas eu, se minha mulher não viu, eu comento com ela, ou então eu explico no Instagram, eu posto no Face. Ah, mas você é um artista, você tem pessoas te seguindo no Face? Eu não tenho? Foda-se. Explica pra ninguém. Explica para as 5 pessoas que te seguem. Mas é pra tu isso aí. O explicar é só pra fixar. Tente dar o zoom out. O que é o zoom out? É tentar pegar aquele fato e extrair o conceito maior. Por que eu coloco tente? Peraí. Eu digo tente porque nem sempre dá para você extrair um conceito mega genérico daquele fato, chegar numa frase, não sei o quê. Muitas vezes, cara, na prática funciona assim. Se você, o input está ali, se você viu aquilo, achou legal, admirou aquela solução, registrou, explicou para fixar. No dia que um dia vai aparecer um problema na sua vida e o seu cérebro, meio que inconscientemente ali, de repente, no momento de incubação, vai criar, vai ter um processamento inconsciente ali, que vai, o cérebro vai encontrar que aquele seu problema é possível encontrar uma solução análoga, fazendo analogia com aquele input, aquela boa solução que está no seu repertório. Então, não fique estressado em... Porque lá no exemplo que eu dou, né, eu formulo uma frase, né, tipo, uma energia, quando está em movimento, né, a história da lata e tal, né, enfim. Mas não precisa formular aquela frase. Tem gente que fica meio que, ai, como é que faz, não sei o quê. Se você vê as boas soluções, registrá-las, explicar para fixar, já é bacana. E de vez em quando consultar. De vez em quando, do nada, eu abro no meu Flickr, lá onde eu guardo as fotos, eu abro uma foto das viagens e começo a ver não só as fotos minhas com o Dani, mas as fotos que eu tirei das coisas, que eu vou mostrar agora nessa aula, porque me faz relembrar que aquele input existe, deveria existir no meu cérebro. Beleza? Então é isso. Procurar, registrar, explicar, tentar e consultar. Vamos lá. Eu vou mostrar alguns exemplos meus aplicando isso aí. É, falando assim, parece, não entendi muito bem, mas eu vou mostrar e vou tentar lembrar as cinco etapas, né? Então, esse é um blog que eu tenho, blog Criatividade com BR. Eu não divulgo ele muito porque ele tá meio parado. Tá na minha fila aí de milhares de coisas. A gente até mudou um pouco o layout dele, mas assim, na minha viagem de fim de ano agora na Turquia, eu fiz todos vários inputs eu fui acompanhando no blog, né? Então, por exemplo, vitrines de restaurantes em Istambul. Lá em Istambul, tem um negócio muito louco que eles botam alguns restaurantes, as cozinheiras preparando algumas das comidas na vitrine. Isso faz o pessoal ficar curioso, tal, tá? O pessoal para, observa, tira foto, chama atenção, né? Então, são negócios que muita gente para e faz, olha que legal, não é? Olha que legal, amor, vê que legal. Mas poucas pessoas falam assim, amor, olha que solução criativa para o problema de ter uma vitrine atraente. Solução esta que ainda poupa espaço, né? Porque essas mulheres estariam na cozinha e não estão na cozinha mais, estão aqui. Então, sobrou duas vagas na cozinha, né? Então, se você passa a ver isso com esse olhar, parece besteira, mas faz diferença. Com esse olhar de, ah, entendi qual era o problema e qual foi a solução. Então, olha como eu coloquei em palavras isso. Normalmente, quando a gente passa no restaurante de rua, a vitrine é apenas mesas e cadeiras. Por que não pode ter um vitrine chamativa com uma loja de roupa? Esse, para mim, foi um insight. Por que só lojas de roupas e de... Por que restaurantes não têm vitrines chamativas? Isso é um bom insight. Isso é um insight que merece estralo de dedo. Para o mundo da gastronomia, por que restaurantes não podem ter vitrines? Porque a vitrine é sempre uma pessoa com medo, um negócio sem graça, né? Lembrou também o conceito de vitrine viva. Isso tudo eu coloquei no post, né? Tinha uma loja no Recife de tapete que colocava as dançarinas na frente da loja. Meio que a vitrine vija. Outdoor vivo. Eu acho que é um recurso que pode ser mais utilizado, né? E nesse caso, em vez de gastar dinheiro com atores para fazer dança lá, você é o seu próprio funcionário, que já está sendo pago todo jeito e que ainda liberou um lugar lá atrás, né? E outra parada é... E vê como eu estou abstraindo mais, né? Como é interessante mostrar o processo produtivo por trás dos negócios. Em outras palavras, é isso, né? Mostrar as meninas fazendo lá a massa é mostrar o processo produtivo, que japonês faz muito, né? A gente sempre vê lá o cozinheiro fazendo sushi, mas podia ser muito aplicado em vários contextos, inclusive... Eu já fui fábrica de chocolate, que a grande atração é a fábrica que você consegue ver, tem um vidro que você consegue ver o chocolate, entendeu? Como você pode transformar o seu processo produtivo no atrativo turístico para atrair pessoas para sua vitrine, né? Conectando o assunto vitrine, já outra viagem de Buenos Aires, então você vê que aqui nesse caso, só voltando, eu seguindo essa estrutura aqui, né? Procure, eu explico, tente, consulte. Eu procurei as boas soluções, eu registrei a foto, né? Eu expliquei para fixar, que foi o post do blog, foi eu explicando. Eu dei o zoom out, consegui dar zoom out, e regularmente eu consulto, como por exemplo agora, eu estou acabando de consultar. Quando falo consultar, é reaver, reviver, né? Eu falo na vitrine é o seguinte: isso é em Buenos Aires, lojas de imóveis, todas elas tinham esse padrão aí já na cidade de ter. Aqui no Brasil também tem isso, de ter os papeizinhos com os imóveis lá, não sei o quê. E aí, na mesma cidade, alguns dias depois, eu já vi isso aqui, ó. Esse cara que já botou aquela plaquinha, que é um negócio meio antigo assim, mas é um pouco diferente. E teve esse cara aqui que já avacalhou o sistema, já colocou uns tabletzinhos. Então, assim, pra mim, o que eu extraio disso aí, velho, é que, tipo, Isso é um pouco de bloqueio da tradição, né? Sempre foi assim, sempre foi desse jeito, ah, é sempre assim e tal. Desde sempre meu avô faz assim. E a gente se esquece muitas vezes de tentar fazer diferente, né? E ver como, porra, como é que essa galera. Tudo bem, tem que comprar aqueles tablets ali, não é tão barato, mas assim, podia ter alguns, sei lá, né? Ainda sobre vitrine, isso aqui foi em Nova York, uma vitrine Think Outside the Bottle. Eles criaram a vitrine só com coisas recicláveis e tal. Então, também é um negócio. E ver como a estratégia de simplicidade, né? Coisa meio Apple, né? De ter poucas coisas. Esse restaurante já em Nova York também, restaurante meio comida natural. Lembra que eu falo de brincar com a comida? Que eu falo de brincar com a comida, né? Ele, porra, vê que chama atenção pra caralho, né? Uma imagem feita só com comidas, dando essa. Com coma colorido, né? E dentro também vários cartazes de comidas. E também tem a ver com vitrine isso aqui. O insight para mim é aqui é como você pode envelopar um prédio, né? E tipo assim, um negócio desse é melhor você trocar numa loja dessa, claro. Se alguém aqui é dono de uma loja dessa, acho que não, mas pode trabalhar numa loja grande, assim, num prédio. Muitas vezes é melhor trocar. Ah, não, vamos colocar uma árvore de Natal gigante dentro do prédio. Não, troca a árvore de Natal gigante pra essa porra aí, sabe? Como causa muito mais impacto você fazer um negócio assim. Cara, isso não é caríssimo, não. Isso é caro, não é caríssimo, não. Mas, enfim, outro exemplo aqui de que eu coloquei no meu blog foi lá em Istambul, na Turquia, tudo que é loja feminina, isso naquele shopping lá mais antigo, tudo que é loja com coisa de mulher, incrível como eles atendiam bem o homem. Cara, se tiver dois vendedores lá, duas pessoas na loja, um atendendo a mulher, o outro cara, ele não quer lhe vender, ele conversa com você, ele troca assunto com você, ele oferece chá, ele oferece café, ele ofereceu vinho para mim. Tipo assim, como eles tratam bem. Para que eu, como marido, não fique, bora, amor, bora, compra logo isso aí, bora, 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 né? Ou seja, como oferecer. Aí vê como eu já extraí um negócio mais genérico, né? Como oferecer o um conforto diferenciado, além do básico, para o companheiro do público-alvo primário. Então, isso para mim, a mensagem não é, ah, se for loja de mulher, trate bem o homem. Não, tem que ser mais abstrato, tem que ser mais. O zoom tem que ser mais alto, tem que ser conforto para o público-alvo primário. E aí, na verdade, não sei se foi uma coincidência ou não, mas nessa loja aqui, isso aqui é em Buenos Aires também. Eu achei legal. Perto da Zara tem uma loja de livros, né? Porque a mulher fica na Zara e. Não que mulher não goste de livros e homem não goste de roupa, tá? Mas assim, livros é um negócio que é um bom lugar para passar tempo. Para mim é o sonho da minha vida, né? Outra coisa que eu coloquei no meu blog, tem essa arruela em Istambul e uma avenida grande, com várias ruelinhas como essa, mas só essa ruela tinha o tapete vermelho. As outras eram parecidas, restaurantes, bonitinho. Essa colocou o tapete vermelho. Quanto custa para os comerciantes daquela rua juntarem uma grana para rachar o tapete vermelho, né? E como o tapete vermelho é um negócio que mundialmente causa uma parada, né? Então, assim, foi só isso. De repente, você coloca o tapete vermelho no seu estabelecimento ou em qualquer lugar e tapete vermelho para mim virou quase que uma palavra assim, que eu falo de vez em quando. E tô achando que esse negócio tá faltando um tapete vermelho. Sabe? Tapete vermelho virou para mim a besteira. Que é um tapete, esse tapete é uma besteira, assim. Essa rua é muito grande e, enfim, racha ali e tal. Como tá faltando tapete vermelho, tá faltando uma besteira. E, na verdade, a TAM, as companhias aéreas antigamente faziam, né? United, o mega tapete vermelho, antes de ter o Finger, né? A TAM faz também, o da TAM é bem pobre, é só um comecinho ali. Outra parada que eu registrei no meu blog ainda sobre Istambul é. Eu fiquei viajando nas pequenas atrações turísticas fabricadas. Porque a minha teoria é que existem as atrações turísticas naturais, né, que é natureza, história, as fabricadas de grande porte, como Torre Eiffel e Cristo Redentor, e as de pequeno porte. Por exemplo, Porto de Galinhas, os orelhões antigamente eram assim. Por que eu digo que é pequena as atrações fabricadas? Porque é pequena porque ninguém vai no Porto de Galinhas só por causa do orelhão. Ninguém vai só por causa do orelhão. Mas, uma vez que você vai, o orelhão enriquece, o orelhão de galinha enriquece a sua experiência como turista. É como se lhe dá lugares para tirar foto. Para mim, esse é um insight disso aí. O um insight maior é assim: como você pode criar lugares legais para tirar foto? Eu fui no Museu do Crime de São Paulo fazer uma matéria para o Multishow, que eu estou fazendo um negócio para eles lá agora. E lá no Museu do Crime eles têm aquele fundo de quando o cara é preso e tira foto para ver a altura. Eles têm lá. Porra, aquilo é um... Você dá vontade de tirar foto ali, né? Então, assim, como você pode, no seu estabelecimento, na sua escola, no seu, na sua loja, no seu ambiente físico, no seu escritório, criar ambientes que dê tesão de tirar foto? Porque isso melhora a experiência do ambiente, né? Ou turística ou dos seus trabalhadores, né? Ainda na Turquia, eles têm muita coisa, são muito religiosos lá, né? Islamismo e tal. Um banco em forma de meio que Bíblia, né? Do caralho também. Aqui também essa Bíblia, que na verdade é um negócio de água, que a água é as páginas passando, né? Então, o que é que eu extraí daí? Você pode fabricar atrações turísticas e uma boa história. É preciso fazer isso com bastante. Como assim, uma boa história? Uma boa. Qual é a história aqui? A história daqui é a religião. Essa é a história. É, isso aqui só é legal num país que tem alguma coisa a ver com religião, né? Então, a história é isso, né? E os pontos turísticos grandes são importantes, mas os pequenos também com boa experiência. Por exemplo, em Buenos Aires tem isso aqui: escritores, né? Escritores famosos lá, argentinos lá. Você sempre tira foto com eles. Contra el Este, tem esses dedos. Esses dedos não é nada, é uma arte legal, mas assim, compõe. Em Punta del Este tinha os relógios Rolex, para fazer um H, né? Acho que foi em Punta del Este, sei lá, o relógio da praça em cima era Rolex. Isso aqui em Genebra, aquele relógio de árvore lá, estava em obra aí, mas enfim. Você faz um relógio de flores e, porra, vira um negócio mundial, uma marca mundial do seu negócio. Enfim, essa era a primeira parte que eu queria compartilhar. Que na verdade era só para mostrar esse processo inteiro de cinco etapas que eu falei e essa sacada aí do blog, que eu acho que é uma sacada também, que pô, você pode criar um blogzinho, inputs da minha vida, meus inputs. E ficar compartilhando os inputs lá da sua vida como forma de fixar as paradas, né? Eu estou muito focando aqui em viagens, pessoal, mas porque é onde eu tiro mais fotos assim, estou com um olhar mais assim, é para vida. Agora eu queria. Acabando isso aqui, eu queria dar algumas dicas. Eu separei assim 10 dicas mais práticas. Então, esse começo foi só para dar alguns exemplos. Eu separei aqui 10 dicas, cada dica alguns exemplos também. Essa dica, muita gente vai discordar. Vai, ah, não, não gosto. Trava a viagem. É o padrão. Guia turístico leva sempre mesmo lugares. Sim, tem esse problema. Guia turístico, eles levam você sempre nos mesmos lugares e os mesmos inputs de todo mundo, aqueles lugares mais clichês e tal. Mas, eu vim colocar um asterisco aí nesse texto. Eu diria que, assim, lugares que tenham uma história absurdamente grande, é legal ter um guia turístico. Porque ele pode até te ligar para lugares clichês. Mas nesses lugares clichês, ele vai te ajudar a extrair uns inputs que você nunca ia te fazer sozinho. Porque o que é a história? A história é uma sucessão de soluções, de problemas que foram solucionados, alguns com boas soluções, outros com mais soluções, e o mundo foi evoluindo. As guerras são problemas cheios de soluções, né? Então, Turquia, por exemplo, é um lugar incrível, assim, com história, assim, talvez sem comparação, né? Turquia é nível Egito, quase, assim, né? Em relação à antiguidade que tem, aquela região ali, né? Aquele pedaço de terra ali já foi ocupado. E, enfim. E aí, exemplos. Lá no negócio da Turquia, lá na Capadócia, eu vi isso aqui. Dentro de uma montanha lá, um negócio. Se eu estivesse sozinho, eu olhava para isso aqui e falava, ah, será que porra é essa e tal? E o guia me explicou que isso era a mesa de jantar deles. Até ali no final dá para ver, né? Uma imagem do pessoal jantando, né? E isso aqui, inclusive, o pessoal entrar. Qual é a grande sacada? Vê como você consegue construir apenas destruindo. Isso aqui era um pedação de terra, né? De sei lá que material é esse aí. Em vez de construir cadeiras e mesas, eles destruíram ao redor. De modo que a destruição construiu cadeiras e mesas. O cara senta aqui, bota a bunda ali e bota o prato ali. e aqui a passagem para entrar. Então, para mim, porra, o book site de muitas vezes você destrói para aparecer a criação e não necessariamente tem que construir, que é o mindset normal das coisas, né? Outra coisa, em Éfeso, essa estátua aí, o cara falou que eles deixavam essa estátua e só trocavam a cabeça. Eu achei genial. Pois é, né? Pô, o corpo é tudo igual dessa galera, né? Então é só trocar a porra da cabeça. Então, isso também é uma parada que pode ser aplicada em muitos contextos, né? Como você pode, em que situações da vida você acaba trocando tudo, enquanto que na verdade bastava trocar uma besteirinha, né? Por exemplo, eu acho um absurdo toda vez que um governo troca, nível federal, nível estadual ou nível municipal, uma nova gestão, eles criam uma nova logomarca para a cidade, um novo padrão de obras, um novo não sei o quê. Tudo bem que ele quer impor a marca dele, mas poderia se criar um padrão brasileiro, assim, para não ficar tendo esse gasto toda vez de reformular um monte de placa só para mudar a cor do cara. Devia ter tudo cor do Brasil, sei lá, sabe? Isso foi numa caverna, numa cidade subterrânea lá da Turquia. Isso aqui, velho, é uma porta dentro da caverna. Você depende de tentar entender. Essa pedra é a porta. Só que ela é genial, essa porta, por quê? Porque ela só abre por dentro. Essa pedra é grande e pesada, mas como ela está nesse formato redonda, é super fácil de você empurrar para abrir, né? De onde eu estou, você empurra para abrir, ou do outro lado ali você empurra para fechar. Só que quem vem lá de baixo ali só vê uma pedra fechada. E é impossível você segurando por dentro, consegue ver por dentro ali? Você não tem apoio para subir. Então, é o conceito de como você pode criar uma dinâmica de abrir e fechar. Usando apenas o jeito, né? Do lado de cá você tem o jeito de empurrar, do lado de lá você não tem esse jeito. Não tem tecnologia, não tem alavanca, não tem nada. Uma porta foda que fecha e sobe por dentro, que é quando os inimigos descobrissem o lugar subterrâneo deles, eles tinham várias portas dessas que eles fechavam e aí evitavam do bandido entrar, né? Enfim, então. Quando que eu ia entender isso aí? Na verdade, sem guia turístico, talvez eu nem chegaria nesse lugar que eu cheguei, que isso era assim, quatro andares para baixo de uma cidade subterrânea. Eu acho que eu nem chegaria quatro andares para baixo, mas com guia você vai e tal, não sei o quê, né? Isso aqui, quando que eu saber a história disso aqui? Quando que eu ia. Talvez eu não entenderia nunca isso aí, desprezaria, não olharia. Talvez eu nem entraria nessa sala para ver isso, porque eu acharia que, enfim, né? Então, um guia turístico em cidades com extrema história vale muito a pena. Segunda parada, eu sou obcecado em histórias. Porque, velho, depois de 10 anos, só fico as histórias. Quando eu digo histórias, ah, eu passei, eu fui em tal lugar. Não, mas se não tiver uma história aquele lugar. Quando eu digo história, agora eu tô falando história, pessoal, não é história antiga. É o storytelling, né? Então, por exemplo, me marcou muito. Isso aqui foi na minha lua de mel em Bora Bora, Polonésia Francesa. Eu até mandei a minha semana sobre esse vídeo. Eu não sei quem viu com essa imagem, sei quem viu. Mas aquele casal do meu lado ali, aquela mulher com o negócio na cabeça aqui, esse é a minha mulher, é um casal francês e eles falaram para mim que o cabo é piloto da aposentado da Air France e ela é mais clichê possível, aeromoça aposentada da Air France. E o filho dele se formou. Eu perguntei como é que tava a crise, que era isso foi em 2012, como tava a crise na Europa. Ele falou que tava braba. Que o filho dele sou para piloto e que estava em casa sem fazer nada há 6 meses, esperando a crise passar. E essa história, porra, me marcou muito. No sentido de. E eu fiquei conversando com ele para entender que, tipo, no Brasil, ninguém fica esperando a crise passar. Você passa fome. Você tem que se virar. Você tem que se reinventar. Você tem que dar um jeito. Você se coça todinho. Você dá um jeito. Você vai. E isso, para mim, foi uma história que. Eu gosto de conversar com as pessoas e perguntar. Para mim, viagem turística é uma oportunidade de encontrar um monte de gente, de culturas diferentes, de países diferentes, que estão também com o tempo ocioso. Ocioso, que eu digo assim, cara, disposto a conversar merda. E é uma grande oportunidade de eu extrair insights sobre culturas diferentes, sem ter que viajar para lugares diferentes. Esse ano eu fui no Congresso de Criatividade lá em Nova York, em Buffalo, conheci uma mulher do Paquistão. Porra, fiquei, a história dela é incrível. Ela é do Paquistão e ela tava me contando que lá o machismo é tão grande, Ela falou que o sonho dela é aprender a andar de cavalo, mas ela não pode porque todos os lugares que ensinam a andar de cavalo é só para homens. As mulheres são negadas o direito de andar de cavalo do Paquistão. E ela me contou todas as histórias e eu fiquei, caralho, impressionado. E eu dei vários insights para ela, e ela depois mandou esse e-mail aí, super agradecida pelos insights, não sei o que e tal, não sei o que. Então, assim, eu criei, velho, um vínculo com o Paquistão. Só porque eu tive o carinho de falar com ela, de perguntar a história dela e tal, de me interessar genuinamente pela história dela, entendeu? E agora eu conheço um pouco mais do Paquistão, no lado negativo, e tenho um contato do Paquistão. Em Nova York, eu vi a propaganda desse livro aqui, Humans of New York, Everyone Has a Story to Tell. Do caralho, eu comprei esse livro, dei pra amiga minha, que adora essas coisas. É uma fanpage em que simplesmente é um fotógrafo que fica nas ruas de Nova York, pega as pessoas, tira uma foto e pede a pessoa contar uma história. Uma historinha da vida legal, né? Puta sacada, inclusive, tem fotógrafos aí. Cara, que se eu hoje em dia fosse fotógrafo, quisesse fazer um negócio diferente, acho que eu faria isso aí. Eu pegaria Humans da Paulista e ficava na Paulista e tendo foto das pessoas e encontrando boas histórias e tal, né? Isso, inclusive, me inspirou para fazer um quadro de televisão, um quadro de televisão que eu quis fazer isso há uns 2 anos atrás com o Jacaré Banguela, não fiz, e agora eu vou propor no Multishow, no programa, ou seja, foi amadurecendo, que é mais ou menos isso, eu indo na rua e abordando pessoas e pedindo para cada pessoa me contar a melhor história que ela tem, e eu vou comprar a história da pessoa, comprar no sentido de eu vou dar uma nota de 1 a 10, um é R$ 10 e outra 10 é R$ 100. Eu vou dar pro cara de 10 a R$ 100, de acordo com a qualidade da história dela. E o nome vai ser Forrest Gump, o comprador de histórias. Eu vou ficar comprando, porque todo mundo tem uma boa história para contar, aquela história que você conta quando se reúne com a galera e tal, não sei o quê. Você foi nas ruas. Nas ruas de São Francisco, na Califórnia. Esse cara tava lá. Comecei a trocar ideia com ele. O cara é cantor de ópera. Já trampou com Pavarotti, buscar o nome dele na internet. Ele já trampou com Pavarotti, o caralho. E, enfim, e tá mendigo de rua. E eu falei, comecei a querer ajudar ele. Estratégias para reativar a carreira dele. E minha conclusão foi: ele não quer ajuda. Ele gosta do lifestyle. Ele é tipo um hippie urbano. Ele é. Isso me conectou. Me conectou com. Surgiu uma amiga minha que queria fazer um projeto para ajudar mendigos da rua. E ela tava com um aplicativo, com a ideia de não sei o quê, várias paradas, não sei o quê e tal. E eu falei para ela: você já validou a premissa? Se eles querem ajuda? E ela falou: ah, como assim? Eles querem sim. Não, não. Isso foi um salto de premissa. Que é, galera, isso aqui, ó, é a sacada. Presta atenção. Muitas vezes, quando nós vamos montar um negócio, ou quando eu falo um negócio, não é um empreendimento novo, pode ser um projeto dentro da sua empresa, pode ser qualquer coisa. Como a gente pula a confirmação de algumas premissas? Como a gente. Ah, não, os mendigos querem. A parte de pressupostos subentendidos, né? E deixa implícito lá aquela história do bloqueio implícito, que tipo, não, não, me diga o que é ajuda. Não. Vamos confirmar se eles querem mesmo. Quantos por cento querem ajuda? Porque, ah, não, imagino que sim. Imaginar, não se imagina um problema. Lembra disso? Problema se investiga, se imagina a solução. Não fique imaginando o problema. Ó, isso aqui, ó. Não fique imaginando o problema. Investigue o problema. Imagine a solução. Então, é engraçado como. Vê como são as coisas, né? Minha conversa com um mendigo em São Francisco serviu para dar uma puta sacada para minha amiga reavaliar todo o projeto dela e reiniciar, enfim, a pesquisa dela, né? Terceira parada. Observe estratégias de vendas. Adoro ficar vendo as estratégias de vendas das pessoas, né? Por exemplo, na Turquia, essa era uma loja de tapete, loja gigante de tapete. E eles, no começo da loja, tinha algumas salas assim que você via essas mulheres fazendo esses tapetes. E tudo isso era para quê? Para dar um ar de feito à mão, e você tem até um pouco de pena delas. Isso, sei lá, valoriza um pouco o seu tapete. Só que, no fundo, eles tinham uma puta indústria fazendo esses tapetes. Tudo H. Nesse caso, uma coisa até eu achei. Achei não, né? É até uma coisa enganadora, né? Eles não falam nada, mas ele induz que os tapetes são feitos assim, porque você fica vendo, você passa e vê as mulheres fazendo isso, mas não era. Vários deles eram industrializados, os tapetes lá. E, enfim. Uma enganação, mas assim, que dá para você. Sabe o que isso tem a ver? A história de expor um pouco o processo produtivo. Só que nesse caso é uma enganação, mas aquela história da vitrine. Vê como conecta as coisas, da vitrine lá das lojas de comida lá, a mulher fazendo a massa. Mesma história. Mostrar um pouco. Na verdade, eu faço isso. Eu faço muitas vezes uns periscopes, uns Snapchats, mostrando meu processo produtivo aqui. As pessoas gostam de ver o que está por trás das coisas, né? Os bastidores, né? Minha mulher queria tirar foto no camelo lá. Aí você pagava lá, sei lá, US$ 1 para tirar foto no camelo. Beleza, US$ 1, pô. Tirar foto no camelo, vamos embora. Aí tava esperando chegar lá o transporte e tal. Tirou foto no camelo. Quando ela sobe no camelo, o cara fala: US$ 10. O turco é foda, né? US$ 10 para tirar foto. Aí, 200 metros depois, tem uma puta paisagem linda. E aí ele cobra mais 10 para locomover o camelo até lá a paisagem, porque dando não vai locomover o camelo sozinho, nem eu, para tirar foto lá. Vê que miserável. Você já subiu no camelo, aí quando você. Aí ele pega e mostra no celular como fica boa as fotos naquela paisagem, que é meio que uma beira do ribanceira assim e tal. E aí. Eu não paguei, mas assim, estratégia de tipo vender um negócio barato, tipo free, vender um negócio barato e depois ter uma opção mais cara, que para essa opção mais cara, a margem de lucro dele é tipo 100%, tipo, não tem um custo a mais assim, o camelo tá ali já, a Dani já subiu, é o mesmo tempo, é só levar até ali. Ele ganha 10 vezes mais, né? Também na Turquia achei legal. A gente vê, eu não sei que porra é essa aí, mas sei que quando eu vi isso, me fez pensar. Por que não existe pipoca self-service? Pipoca que você se serve e você pesa. Tipo, tem iogurteria. Por que não tem uma pipoca, entendeu? Esse conceito de pesar self-service e você poder colocar toppings. É assim que se cria um novo negócio, velho. É assim que, ah, não sei o que vai fazer. Você pega e faz lá pipoqueteria. Um monte de pipoca fazendo. Você pega a pipoca, bota na sua vasilha lá, bota o que você quer, queijo ralado, sal, inventa umas coisas aí loucas e tal, se serve, pesa e vai. Enfim. Mas isso não é uma isso aqui são estratégias para vender, né? Para pessoa de isso é um modelo de venda, né? Uma forma de vender esse produto, provavelmente, não sei que porra é essa, mas de vender também saquinho, de vender em outros critérios, mas também vende você pegando aí. Né? Outra parada. Vá na Imaginário. Sabe imaginar aquela loja que tem shopping de bugiganga? Toda cidade que eu vou, no mundo, eu procuro encontrar qual é a Imaginário daqui. Qual é a loja que tem essas bugigangazinhas, sabe? Essas coisinhas assim, criativinhas, presentinhos engraçados, né? Então eu vi aqui na H&M, que não é um Imaginário, mas enfim, tinha isso, esse post-it em forma de batata frita, né? Um post-it sticky notes. E aqui tem essa ligazinha de cabelo, né, para colocar no cabelo. Só que vê como são insights diferentes, né? Vê como esse do para mim post-it é como você pode apenas modificando a forma do produto, sem modificar o produto em si, só mudando a forma, criar um novo conceito que chama atenção e que é divertido. E o outro desse negócio de cabelo aqui é como a forma que você expõe o seu produto, né? Esse negócio de cabelo podiam estar soltos no vidro, assim, num balde, sei lá, solto lá e você pega. E aí aquilo valeria pouco. Agora, desse jeito aí, essas, sei lá, 4, 8, 12 ligas, elas têm, pode ser, um custo agregado, aí, um valor agregado por estar nesse formato, né? Então, eu adoro essas lojinhas de coisinhas meio criativinhas, entendeu? Isso aí eu fui na. Aí sim, eu queria falar o seguinte, que esse post-it aqui em forma de batata frita, eu fui para uma reunião na BIC, inclusive muito legal essa cadeira da BIC, né, como você pode também transformar um produto pequeno num objeto, só com criatividade, né? Com criatividade, tampa de caneta BIC com cadeira, acabou-se. Só isso, coisa mais simples do mundo, né? Mas na reunião da BIC, eles têm também o PIMACO, que é Post-it PIMACO, concorrente do Post-it. Post-it PIMACO é escroto falar, porque eles não gostam de falar Post-it, que é. Não sei como é que nem chama essa categoria de produto, para mim é Post-it, mas enfim. E eu falei para eles essa ideia. Falei, cara, eu questionei um pouco de bloqueio na tradição, né? Sempre foi assim. Por que Post-it é quadrado? Por que não pode ter Post-it triangular? Por que não pode ter Post-it redondo? Isso abre um novo universo de forma de utilizar o Post-it. É igual a sanduíche, né? Eu faço uma piada que eu falo no stand-up, que é hambúrguer, por que não existe hambúrguer quadrado para comer cupom de forma e queijo redondo para comer cupom de hambúrguer? Por que o hambúrguer é sempre quadrado? Por que não pode ter hambúrguer? Por que não pode ter um hambúrguer em formato de batata frita? Tipo umas tirinhas de hambúrguer e a Seara fabricar, entendeu? Então, ver como brincar com a forma das coisas já abre o universo, né? Essas lojinhas também, tipo o Imaginário, o Bugiganga, né? Eu comprei esse óculos aí que dá zoom para você ver musical da Broadway pagando mais barato lá atrás, e o óculos dá um zoom e você não tem que segurar. Você juntou duas coisas numa parada só. Tem uma marca que eu adoro, que é essa marca aqui, Fred. Essa que é só uma marca de coisinhas meio idiotas, mas meio criativas. Por exemplo, esse finger food. Acho muito bom. Você quando tá numa festa, né, e tem que segurar uma bebida e uma comida, você ocupa as duas mãos. E ele resolveu esse problema. Então, ao ver isso aqui, não diga assim, olha que legal, diga assim, olha que solução criativa para o problema de você não ocupar as duas mãos. Olha como é que fica. E aí, eu vejo essas bugigangas, eu sou trouxa, eu compro, né? E aí entra um pouco, eu acho, a questão do bloqueio do adulto, né? A gente cresce e vira muito adulto muito sério. Eu sou um idiota a vida toda, eu fico. Eu tenho o espírito infantil de fazer merda, então eu compro, é o que eu fiz. Teve uma festa lá em casa, aniversário meu, sei lá, e eu mandei todos os convidados usarem e fiz um ensaio fotográfico das pessoas usando o finger food. Esse é o Maurício Meirelles, esqueceu, esse é o Edu Nunes, faz improviso com o Balas, também fazia um programa comigo na SBT. Marcão Gonçalves, improviso também. Murilo Couto faz programa com o Danilo. O Paulinho Serra fazia programa comigo agora no Multishow. O Bruno Mota, Rogério Vilela, do Mundo Canibal, Marco Zene, que era do Amigos da Onça também, o Fábio Rabin e o Boleiro. Isso no meu apartamento antigo, e todos com finger food assim e tal. Enfim. Isso aqui, na verdade, é só para dizer. E muita gente fala assim: ah, é um idiota, é criança, não sei o quê. Sim, sou criança mesmo. Uma vez a pessoa perguntou para mim. Você fica riscando na parede, você não teve infância, não? Aí eu respondi, eu tive infância, só que eu decidi não encerrá-la e continuo tendo infância. Então, assim, essas lojas de soluções criativas por multicoisas, adoro essa loja. Olha o nome da loja, Soluções. É uma loja de soluções que mesmo que você não queira nada lá, você tem que entrar. Se vê essa loja, não tem como eu não entrar nessa loja. Eu entro e fico fazendo engenharia reversa das coisas e fico tentando entender como eles chegaram às soluções. E quando eu viajo, eu procuro as multicoisas dos respectivos países. Polishop também. Adoro Polishop. É uma loja de soluções criativas, né? Outro tipo de loja, que é um pouco diferente dessas, é a loja Tok Stok. São lojas mais de móveis. Que, porra, a IKEA, porra, são muitos insights criativos também. Home Depot, essa loja Container Store. Cara, eu fui em Nova York, essa loja é tesão demais. Ela não é só de caixas, não, mas assim, é uma loja é uma mistura, é uma intersecção entre Tok Stok e imaginário, mais ou menos, né? São coisas maiores, meio de casa, mas com aquele toque meio imaginário de criatividade. Então, são legais essas lojas, sempre ir ficar pirando lá. Outra coisa que eu faço, eu finjo que eu estou. Finjo assim, finjo para mim mesmo que eu estou querendo encontrar negócios que possam ser franqueáveis. Eu não quero montar franquia nenhuma, mas assim, eu fico a fim de encontrar negócio que eu podia falar. Quando eu digo franquia, eu podia até nem ser franquia, copiar a ideia do cara e trazer para o Brasil. Você se inspira, né? Copia, adapta, né? Combina, transforma e aí vira uma nova coisa, né? Mas alguma vez eu até pergunto se franquia também. Isso aqui, por exemplo, achei incrível. Isso aqui foi em algum país latino, porque isso aqui é espanhol, isso foi na Argentina, foi na Argentina mesmo. É um quiosquezinho que ele vende simplesmente um CD com músicas infantis, só que o CD de músicas infantis são oito músicas, que as oito músicas elas têm alguns gaps, alguns buracos, onde você coloca o nome do seu filho, onde eles colocam. E aí, ele já tem lá, já apressado lá, os, sei lá, 50 nomes mais comuns, e na hora você pode escrever um nome lá, e não sei como é que funciona, ele tem assim no computador um banco de dados de tipo 1.000 nomes que encaixam nas músicas, e ele já tem impresso uns 50 nomes já com o DVD pronto. Se o seu tiver pronto, ele pega o nome lá, bota nas músicas na hora, imprime e tal, e dá. A minha filha já tinha Valentina, porque como é o nome mais latino, né? Já tinha. E aí eu tenho um CD com músicas, lindas músicas de Valentina. Uma coisa assim que um pai não consegue não comprar. Um puta presente legal, um puta negócio que eu nunca vi no Brasil. E um puta conceito também, tô na mão aqui com o DVD, um puta conceito que valem que é. Todo mundo fala, ah, tem que ter as coisas personalizadas, personalização é importante, que personalização é. Esse é um nível de personalização que as pessoas se assustam ao ponto de não entender como eles conseguiram essa personalização. Então, assim, é um nível de personalização que não é só aquele nível de, ah, vai ter uma almofada com seu nome. Ah, que merda, almofada com seu nome, você imprime o nome da almofada. Não é uma personalização que espanta. Essa espanta um pouco, porque é muito bem encaixado. Outra coisa que me deu vontade de abrir uma franquia: um restaurante em Buenos Aires. É, com temática sexual, muito bom. O desenho do cardápio, as comidas, os pratos, a decoração. Tinha meio que um show de stand-up com coisas de sexo. E eu descobri que tem em Porto Alegre, fizeram em Porto Alegre. Aí, ó. Aí, tudo está inspirado em algum lugar. Aposto que esse cara em Porto Alegre se inspirou em algum lugar. Um matemático em Porto Alegre chamado Valen. Inclusive, lá também rola stand-up. O Nando Viana faz lá stand-up. Uma coisa que eu acho absurdo não ter no Brasil a franquia Chipotle. Sabe o que é Chipotle? Aquela fast food mexicano? Cara, não tem uma grande rede de fast food de shopping mexicano no Brasil. Tem redes. Tem alguns, já vi. Quer dizer, redes acho que não tem. Tem um isolado. Mas assim, tem tanto restaurante mexicano nas ruas, mas não tem uma rede. Não tem um McDonald's mexicano. McDonald's mexicano não tem no Brasil. Incrível como pode. Tudo bem que o brasileiro não é tão pirado e mexicano como o americano. É uma questão de criar o hábito. Comida mexicana parece pra caraca brasileira, é gostoso e tal, não sei o que, enfim. Eu acho absurdo não ter. Então, como viagens para fora, pessoalmente, cara, se o cara quer montar um negócio e você tem a oportunidade de visitar um país, nem que seja aqui mesmo, Santiago, no Chile, Buenos Aires, aqui, porra, e dar um rolê no centro. Dá um rolê em shoppings. Caralho, o que não falta é ideias para você combinar com outras. Outra coisa, eu sempre consumo muita mídia local. Sempre. Isso aqui é em Buffalo, no Reservoir de Buffalo. Isso aqui é em Montes Claros, Minas Gerais. Isso aqui é na Turquia. Você nem sabia ler. Eu sempre compro jornal e fico vendo, nem que seja os desenhos do jornal e tentando ver coisas diferentes, né? Outra coisa, ler é capricho. Eu falo em capricho, na verdade, é aquela história de adentrar universos que teoricamente não são na sua conta, né? Então, desde uma revista pode ser, mas também uma loja. Por exemplo, essa loja aqui em Nova York, American Doll, eu acho. Cara, sensacional. Você escolhe. Sabe o que eu falei da iogurteria lá? Da pipoca, né? De iogurte lá, que você pega o iogurte, bota a calda, bota não sei o quê. É isso em forma de boneca. Você escolhe aí a boneca base, loirinha, moreninha. Aí você vai no salão de cabelo da boneca e bota melhor o cabelo da boneca. Aí você compra roupa pra boneca, roupa diferente. Você monta a sua boneca do seu jeito, uma parecida com você. Cada ano tem a boneca do ano, que é a menina que representa a American Girl nesse momento, o estereótipo da americana. Que tem todo o histórico dos bonecos que representavam a menina americana. Sensacional assim. E você pode, por exemplo, ver que presente foda. O mercado de presentes é um mercado incrível, né? Fazer coisas para dar de presente. Então, imagina você poder pegar, você é americano lá, tem uma filha que ela nasceu em 2005, e aí você compra a boneca de 2005 e adapta para ser sua filha. Aí tem, ó, 1914, como seriam as bonecas daquela época, um 974, aí tem a Julie que representa. Então, outro insight disso aqui é como a nostalgia é um mercado poderoso. Acho que eu falei já isso aí. E Eu acho o mercado da nostalgia, o mercado de reviver o passado, poderosíssimo. Sabe por quê? Porque nós vamos viver cada vez mais. A tecnologia está cada vez. A expectativa de vida, eu falo lá na introdução do bloqueio mercadológico, né? Está aumentando. Se vamos ver mais, vamos ter mais história, vamos ter mais coisas para lembrar. E esse mercado fica cada vez maior, porque tem mais anos para trás. Então, mercado da nostalgia é desde lá o Felipe Castanhari, que tem o um canal no YouTube de nostalgia que é bombado, e o cara ganha puta grana com isso, até gente que é especializada em festas, trash 80. Então, aqui no caso, boneca de nostalgia, tudo que envolve nostalgia eu acho que é poderosíssimo e sempre cresce, porque sempre existe a nostalgia acontecendo, né? Só que as pessoas vão morrendo e vai mudando a nostalgia. Outra parada. Coisa meio óbvia, né? Mas andar muito a pé e nunca voltar pelo mesmo caminho da ida. Então, assim, quando você vai no metrô, você perde a experiência da cidade. Quando eu preciso no metrô, eu pelo menos fico obcecado vendo as propagandas no metrô para poder extrair algum insight, algum input. Eu sou meio doente, tá? Não precisa ser assim sempre. Mas eu sempre gosto de andar a pé. E aí eu sempre crio um esquema. Cara, eu não aceito passar duas vezes na mesma rua. Eu acho que é um desperdício de tempo na minha vida. Eu prefiro pegar, voltar pela rua paralela, mesmo que tenha que andar um quarteirão a mais para pegar ela, mas não passar pela mesma experiência que eu acabei de passar. Eu passo pela rua olhando os estabelecimentos e aí, né? E andar a pé também, você vê pessoas, ó, puta solução criativa isso aí, né? Então, o que que você pode extrair daí? Ah, extrair de dar, fazer coisas transparentes, né? Dar transparência a coisas que não tem motivo para não ser. Por exemplo, eu vi um negócio para fazer pão, fazer tostex. Como é que chama aquele negócio? Você bota o pão assim, embaixo, o pão dá um pulo para cima, puf. Um daquele que ele é transparente. Porque o negócio da calor era um vidro que gerava calor. E você ficava vendo em tempo real o pão aquecendo e não precisava ficar abrindo para ver, não, já tá vendo ali. Brilhante, né? Claro, tem uma tecnologia que faz esse vidro aí aquecer, mas enfim, foda. E como pode aplicar também para outras coisas, de como você pode, através de dar uma transparência para algo, para uma parede, para uma coisa, para uma caixa, para alguma coisa, você se destacar, né? Numa parada. Eu andei de carro em Nova York, mas só para testar esse serviço, que é o Zipcard, que você aluga carro por hora, e com esse cartão você consegue abrir o carro da Zipcar que esteja estacionado com estacionamento. Você abre com esse cartão, tá vendo ali em cima no vidro? Você passa ali, a porta abre, que sabe que é você, seu cartão de crédito associado ao cartão, lógico. A chave tá dentro do carro, você pega o carro, liga, ele começa a contar o tempo que você rodou e por tempo cai no seu cartão. Então é um aluguel de carro por hora. Então eu andei de carro só para ver essa experiência, né? Outra coisa que eu descobri andando em Nova York, passando na frente empresarial, eu vi isso aqui dentro do empresarial. Aí eu fiquei, que porra é essa? Aí, na minha curiosidade, entrei no empresarial lá para ver e eu descobri que era um serviço da Amazon. Incrível! Vê que foda! Que é o seguinte, em Nova York, muitos prédios não têm portaria, né? Então chega lá uma encomenda da Amazon, como é que faz se você não estiver em casa? Se não tem portaria? Se é aqueles prédios que você aperta, abre, já interfona direto para o apartamento, né? Aqui no Brasil tem, mas é menos comum. E aí eles criaram esse locker. Você compra coisa na Amazon e escolhe em que armáriozinho você quer que entregue. Aqui você tem várias portinhas de vários tamanhos e alturas. Eu comprei umas coisas, mandei entregar para testar. No dia que chegar, ele lhe avisa no celular. Você vai lá, bota seu código de barra, o locker abre e você pega seu negócio. Genial! E assim, genial porque, cara, isso foi uma mão na roda para a Amazon. Para pra pensar. Em vez de entregar em 30 endereços, ele entrega 30 coisas nesse mesmo locker. Facilitou a logística da Amazon, resolveu o problema das pessoas e facilitou a logística da Amazon. Isso também é uma sacada muito interessante. Como você pode criar você criar uma solução que o cliente faz, ó, que legal, você ganha o efeito uau do seu cliente, resolve o problema dele e, ao mesmo tempo, reduz o custo seu ou otimiza o processo seu. Então, essa sacada também de você ter pontos de logística, entendeu? Não sei qual seria a extração mais genérica, mas assim, como eu falei, não tem que se preocupar em encontrar uma frase, só sei que é bom ter no seu repertório que a Amazon fez isso. Isso é que importa. Saiba que a Amazon fez isso, esse era o problema, essa foi a solução, guarde na sua cabeça, e um dia isso pode se conectar. Acho que isso é uma informação, foi uma sacada interessante da Amazon. E a última parada, Learning Vacations. Se você buscar isso no Google, velho, tem todo um mercado de viagens turísticas que envolvem aprendizagens, que tem algum tipo de aprendizagem. Uma que eu acho genial, eu quero muito fazer, não pude fazer ainda, quero fazer, apesar que eu tenho algumas ressalvas em relação ao conteúdo, assim, eu posso estar sendo preconceituoso, mas eu acho que é meio bobo, que é isso aqui, Creativity Workshop. Olha a cidade que tem, Singapura, New York, Dubai, Nova York, Provença, Florença. O que é que eles fazem? Um casal que faz um workshop de criatividade. É um workshop, como é para todas as idades e todas as profissões e nações, e profissionação tudo bem, mas todas as idades. Ele é um workshop que eu fui ver alguns vídeos, algumas fotos. Ele é muito assim de colar, de pintar, entendeu? Ele não é um de desbloqueio criativo, de técnicas. Ele é meio assim, sabe, de fotografia, meio artístico demais, de histórias, entendeu? Mas enfim, é interessante, mas é muito diferente do que eu faço, né? Mas também é muito legal, vou fazer com certeza. E aí esse casal viaja o mundo fazendo os workshops. Só focado em turistas. Claro, se o cara quer morar na cidade quiser, tudo bem, mas é tudo focado em turistas. Você quer ir para esse Florença, já tem o pacote do hotel, onde é o workshop, que você compra lá direitinho e pá. E, enfim, é isso. E é um negócio que ocupa apenas, sei lá, 3 horas do seu dia, durante, sei lá, 4 dias, não atrapalha seu turismo. E, enfim, é uma learning vacation, né? Quem faz isso muito também é a revista Scientific American. Quem compra sempre vê lá os anúncios cruzeiros, cruzeiros do conhecimento. É um cruzeiro que na programação do cruzeiro é por tema. Tem um cruzeiro só sobre evolução, que você fica vendo palestras sobre a evolução das espécies, sobre não sei o quê. Você escolhe por temas um pouco mais científicos assim, mas não tanto, né? E uma última dica que eu acho que na verdade é para a vida, né? Não é só para viagem, mas assim. Está aberto a novas experiências, né? É engraçado que a gente muitas vezes fala para as crianças assim: "Ai, menino, prove isso aqui, prove chuchu. Você, como é que você sabe que não gosta se você não provou?" E a gente faz isso como adulto em viagens, vai para lugares e eu mesmo aprovo tudo que vier, nem que eu vomite depois ou que eu decida comer, mas eu provo. Eu provo e para ver o que é, eu me exponho e exponho no nível. Me expõe às culturas dos países também. Esse livro aqui, ó. Enfim, bloqueio do fracasso, papai. É aquela história, tem gente, tem vergonha. Qual é o pior que pode acontecer? O que pode acontecer? Pelo contrário, viagem é bom, que você não conhece ninguém aí, um cara turista do mundo inteiro. Isso aí em Pamuca, ele é uma cidade no interiorzaço da Turquia, gente do mundo inteiro aí, e na verdade ela que me escolheu, eu tava na patela, pegou e me chamou e tal, eu fui lá, enfim. Mas assim, eu quando viajo, viajo muito aberta a experimentar qualquer coisa que vier. Bem, é isso. Esses eram alguns o que eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei, é uma aula diferente, é uma aula de exemplos de várias coisas para tentar mostrar como é o meu olhar quando eu estou viajando. Tem algumas coisas que aqui no final que ficou meio que sem categoria, mas assim, eu vou falar meio avulso, que é como você pode extrair inputs dentro do quarto do hotel. Então, por exemplo, não sei onde é que foi isso aí, ó. Que ele meio que integrou o bidê, né? Bidé, sei lá, bidê, com a privada. Ali mesmo já sai o jatinho de água, já dá a limpadinha básica, né? É que poupou espaço, né? Integrou duas coisas. Isso aqui foi genial. Isso foi no México, na cidade do México. Sabe o que é isso? É um banheiro com a rede. Tá vendo que tem um banheiro ali do lado? É um banheiro, chuveiro e tal, shampoo ali no chão. Então o que acontece? Você pode abrir a cortina ali, entra um puta sol. E vira uma varanda. Mas na hora de tomar banho, você pode fechar, se quiser, a cortina, tirar a rede e tomar banho. Por quê? Porque eles, se você parar para pensar, realmente, o espaço da varanda e o espaço do banheiro são espaços com alta ociosidade. Você toma dois banhos por dia e muitas vezes nem vai na varanda. Então eles fizeram a fusão dos dois espaços. Isso, eu adoro coisas que envolvem otimização de espaço, de ociosidade das coisas, né? Então, outra sacada de quarto de hotel, isso em Bora Bora, na Polinésia Francesa. Isso é um negócio que virou fetiche dos casais. Ai, eu queria naqueles bangalôs que tem o chão de vidro. Cara, você para pensar, chão de vidro? É aquela história da transparência, né? Não é uma coisa assim tão cara. É o bangalô, tem que levantar o bangalô, tal, não sei o quê, mas assim, é um negócio que dá para você meter um chão de vidro aí. Tem que ser um vidro do caralho, tal, mas assim, dá para meter um chão de vidro aí em alguns lugares assim mais simples e criar uma puta percepção, entendeu? Parece um pouco aquela história lá do guarda-chuva, né? De como o transparente é legal, né? E se eu vim em Buenos Aires, propaganda do Itaú, mas era com foco nos pessoal de Buenos Argentinos, que é ande de bicicleta para descobrir Buenos Aires com olhar de turista. Cara, isso é uma sacada legal para fechar essa aula, que assim, eu falei muito sobre quando a gente viaja, a gente é turista, e por ser turista, temos olhar de turista. O que é olhar de turista? É um olhar curioso, é um olhar questionador, olhar de quem está vendo pela primeira vez. E onde estamos na nossa realidade, nós, a grande sacada é ter olhar de turista dentro da sua realidade. Olha, isso é uma sacada. Ter olhar de turista dentro da sua realidade, do seu universo. Não deixar as cores virarem paisagem. Imaginar que você é um turista. O que é que você estaria questionando, perguntando, olhando aqui dentro do seu dia a dia? Então, isso é do caralho. Ter olhado turista em Buenos Aires é fácil. Difícil ter olhado turista aqui na sua cidade. E por último, isso que eu acho. Isso, por último, não, é penúltimo. Isso é lá no Google, lá no Vale do Silício, eles têm essa bicicleta para você ir de um lugar para outro, de um prédio para outro, quatro, cinco pessoas podendo fazer uma reunião. Como é que funciona? Um cara fica no meio ali, comandando a direção. Os outros, um, dois, três, quatro, cinco, ficam ao redor. E os cinco ao redor pedalam. Todo mundo está gerando energia para locomover, até porque o peso é alto, né? Então, todo mundo gera energia, mas só o cara do meio que controla. Isso é uma puta sacada genial e para locomover entre um prédio e outro, né? E isso aqui também, eu vi na TV. Um campeonato de patinação no gelo, que quando acabava cada prova, as pessoas arremessam ursinhos. E quanto mais você gostou da apresentação, mais ursinho você joga. Isso é meio que uma tradição em alguns campeonatos de patinação artística e tal, ou de hóquei também no gelo, sei lá. Uma tradição. E eu fiquei pensando, caralho, essa tradição movimenta o mercado de ursinho, hein? Porra, que tradição legal para criar todo um mercado de lojistas de ursinhos ao redor de um estádio, né? Porque cada pessoa da plateia compra alguns, deve ter uma média aí de dois ursinhos por plateia, tem gente que compra 10, outros não compra nenhum, mas uma média de dois ou três. Então, assim, veja que estratégia. Para mim, a extração do conceito é como aumentar o ticket médio numa experiência que pode ser artística, esportiva ou algum tipo de coisa pública, aumentar o ticket médio criando um hábito de fazer, porque isso se cria, hábito se cria. Basta você um dia combinar com um grupo de 50 pessoas para arremessarem os ursinhos e ter uma boa história para justificar isso aí e tal, não sei o quê, que isso vira moda e de repente você triplica o faturamento do seu negócio. Triplica não, mas aumenta bastante o faturamento do seu negócio só porque você cria um hábito nas pessoas e esse hábito demanda comprar um produto da qual você, coincidentemente, também vende. E essa coisa de inputs, esse foi um workshop que eu fiz no Congresso de Criatividade lá em Buffalo, Nova York, e eu tava falando sobre isso, sobre como extrair inputs. E eu fiz um desafio pra galera lá. Esse público, se o pessoal mais velho, é um público que todos eles são professores de criatividade. Esse era um evento para quem lida com treinamentos de criatividade, quem faz workshops. Então, ele não era muito para o público final, ele é mais é um treinamento dos treinadores. Então, para mim, foi um puta desafio falar de criatividade. E eu falei, claro, as minhas viagens mais específicas que eu criei, a conexão com a comédia, para essa galera que faz treinamentos. E a gente fez uma brincadeira de como encontrar inputs diferenciados em sala de aula. E aí, a galera começou a se levantar. E começou dentro da sala, observar coisas e extrair conceitos. E a gente chegou em várias sacadas legais sem sair da sala, apenas olhando com outro olhar para aquilo que já estava lá há muito tempo, né? Foi bem legal. Bem, é isso.